Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Rinoceronte Cinza, como reconhecer e agir diante dos perigos óbvios que ignoramos, de Michelle Wooker. É um ensaio de não ficção voltado a risco, estratégia e tomada de decisão. A obra apresenta um conceito simples, mas útil a ameaças grandes, prováveis e já visíveis, que costumam ser tratadas tarde demais porque parecem demasiado evidentes para merecer atenção. Em vez de focar em eventos improváveis e espetaculares, o livro chama atenção para problemas que se acumulam à vista de todos e exigem resposta antes que saiam do controle. A autora, conhecida por sua atuação em políticas públicas e gestão de crises, estrutura a reflexão para leitores interessados em liderança, governo, negócios e análise de cenários. O propósito central não é prever o acaso, mas treinar a percepção para reconhecer sinais repetidos, interpretar evidências e agir com antecedência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o conceito de rinoceronte cinza como risco óbvio e negligenciado. O principal aporte do livro é redefinir a forma de pensar ameaças. Michelle Wooker usa a imagem do rinoceronte cinza para nomear riscos que são altamente prováveis, de grande impacto e, ao mesmo tempo, frequentemente ignorados. A ideia se diferencia de noções mais conhecidas como o cisne negro, porque não trata de eventos raros e imprevisíveis, mas de problemas que já emitem sinais claros. Essa escolha conceitual é importante porque desloca a discussão do campo da surpresa para o campo da responsabilidade. O livro sugere que muitos desastres não acontecem por ausência de aviso, e sim por falha em reconhecer que o aviso já existia. Com isso, a autora oferece uma ferramenta mental prática, olhar para sinais que se repetem, padrões que se acumulam e riscos que parecem normais demais para merecer reação imediata. O conceito é útil porque ajuda a organizar o pensamento estratégico sem depender de intuição vaga ou alarmismo. Em segundo lugar, por que líderes tendem a adiar o enfrentamento de perigos evidentes? Outro eixo central da obra é a explicação do comportamento dos tomadores de decisão diante de riscos claros. O livro parte da observação de que líderes, governos e organizações frequentemente sabem que um problema existe, mas ainda assim postergam a resposta. Essa demora não é tratada como simples ignorância. Ela pode resultar de incentivos políticos de curto prazo, medo de custos imediatos, excesso de confiança, normalização do desvio e dificuldade de mobilizar atenção para riscos sem novidade aparente. A autora mostra que um perigo óbvio costuma ser psicologicamente menos urgente do que uma ameaça inesperada, justamente porque sua previsibilidade gera acomodação. Se cria um paradoxo: quanto mais visível o problema, maior pode ser a tendência de empurrá-lo para depois. A análise do livro é valiosa porque ajuda a entender que a inação também é uma escolha estratégica, com efeitos concretos. Em vez de supor que a falha está apenas na falta de informação, Wooker destaca o papel das prioridades, da cultura institucional e da aversão a decisões impopulares. Em terceiro lugar, a ligação entre percepção de risco e gestão de crises. O livro não se limita a definir um conceito. Ele propõe uma mudança na forma de administrar crises. A abordagem da autora parte da experiência em políticas públicas e gestão de riscos para defender que reconhecer um rinoceronte cinza cedo é mais eficiente do que responder depois, que a crise já explodiu. Isso significa trabalhar com prevenção, preparação e leitura de cenário, em vez de esperar confirmação total de que o problema se tornou incontornável. Na prática, a obra sugere que organizações precisam transformar indícios em pauta de decisão, e não em ruído de fundo. Essa perspectiva é especialmente relevante em contextos públicos e corporativos, porque ameaças óbvias costumam atravessar áreas distintas, afetando finanças, reputação, operação e estabilidade institucional ao mesmo tempo. A contribuição do livro está em mostrar que gestão de crise não é só reagir ao desastre, mas criar mecanismos para reconhecer antecipadamente os sinais que indicam a escalada. Assim, o risco deixa de ser tratado como fatalidade e passa a ser entendido como fenômeno administrável. Em quarto lugar, aplicação prática em governos, empresas e outras instituições. Embora o livro tenha alcance conceitual amplo, sua utilidade concreta aparece sobretudo para líderes e organizações que precisam decidir sob pressão. O raciocínio de Walker serve para governos que lidam com problemas estruturais, empresas que enfrentam mudanças previsíveis no mercado e instituições que acumulam vulnerabilidades ao longo do tempo. Em todos esses casos, o ponto não é descobrir riscos escondidos, mas reconhecer os que já estão visíveis e ainda assim não recebem resposta proporcional. Isso torna o livro especialmente relevante para áreas como planejamento estratégico, compliance, políticas públicas e gestão de reputação. A autora mostra que um risco evidente tende a ser subestimado quando parece desconfortável demais, politicamente custoso ou difícil de explicar ao público. Ao nomear esse padrão, o livro oferece uma lente para revisar prioridades e evitar respostas tardias. Seu valor prático está menos em fornecer fórmulas prontas e mais em ajudar o leitor a identificar onde a organização está confundindo familiaridade com controle efetivo. Por último, uma crítica à cultura de esperar a surpresa em vez de agir antes, o livro também funciona como crítica cultural à tendência de valorizar apenas crises inesperadas. Em muitas instituições, a atenção se volta para o evento dramático, enquanto sinais prévios são tratados como rotina. Walker questiona essa lógica e propõe que a verdadeira falha não está na falta de previsão de tudo, mas na recusa em agir diante do que já é visível. Essa crítica é importante porque reposiciona o debate sobre responsabilidade. Não basta dizer que ninguém podia saber. Muitas vezes o problema é que já se sabia o suficiente para começar a agir. O livro, portanto, combate a ideia de que a surpresa é o principal critério de relevância. Em vez disso, defende uma ética de antecipação, na qual evidências acumuladas merecem resposta antes que se convertam em dano amplo. Essa perspectiva diferencia a obra de livros genéricos sobre risco, porque ela não se concentra em cenários extraordinários, mas na negligência cotidiana diante de ameaças ordinárias e previsíveis. Em conclusão, O Rinoceronte Cinza é indicado para leitores que trabalham com decisão, planejamento, política pública, gestão de crises, análise de risco ou liderança organizacional. Também interessa a quem quer entender por que problemas evidentes continuam, sem resposta em governos e empresas, mesmo quando os sinais estão expostos. O principal benefício do livro é oferecer uma lente mais precisa para distinguir entre risco improvável e risco provável, deslocando a atenção para ameaças que já pedem ação. Em termos intelectuais, a obra ajuda a combater a ilusão de que o mais importante é prever o inesperado. Muitas vezes, o mais importante é reconhecer o óbvio e agir a tempo. O que diferencia este livro de outros títulos do gênero é justamente essa inversão de foco. Em vez de valorizar eventos raros e espetaculares, ele examina a persistência dos riscos visíveis e a tendência humana e institucional de adiá-los. Isso faz da leitura uma ferramenta útil para diagnosticar inércia, repensar prioridades e melhorar a qualidade das decisões antes que o custo da demora se torne alto demais. Se você quiser apoiar Michelle Walker, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!